debate das 10. Muito bem, no debate das 10 de hoje, o tema central é violência contra a mulher. Esse debate foi pautado ontem, de ontem para hoje, usando por base toda essa repercussão do que está acontecendo, né, no Rio de Janeiro, com o caso daquela menina, aquela adolescente que foi vítima de um estupro coletivo. E a gente puxou para debater hoje qual a incidência de casos de violência contra a mulher, qual o tipo de violência mais comum, se ela tem denunciado mais as agressões. Para isso, nós convidamos a diretora da Mulher de Afogados da Ingazeira, Risolene Lima, Fátima Silva, do Grupo Mulher Maravilha, o comandante do 23º Batalhão, tenente-coronel Fábio Souza, e o delegado regional Jorge Damasceno, que vai participar por telefone, está em Tuparetama, mas colocou à nossa disposição. Coincidentemente, né, tem um fato relevante, de ampla repercussão, de ontem para hoje, que é essa operação da polícia, que através do serviço de inteligência do 23º Batalhão, conseguiu pôr as mãos no cabeça de uma organização que estava articulando esses crimes, estavam assustando, preocupando a comunidade. Essa ação ao posto brasileiro, pelo menos a ação ao posto brasileiro e a lotérica de Afogados, já tem sua participação direta praticamente confirmada. Passagens pela polícia na Paraíba e a ação da polícia, a resposta da polícia, vem sendo inclusive merecedora de elogios pela comunidade, nas redes sociais, muita gente enobrecendo no meu blog, por exemplo, onde eu postei a notícia ontem. Porque a gente tem acompanhado essas informações e sabe que não é muito comum ou não é muito fácil dar uma resposta rápida a esse tipo de crime. Geralmente você fica um tempo sem conseguir responder, às vezes não consegue identificar. E nesse caso tem que se registrar isso, a polícia identificou a autoria, né, porque prendeu um em Serra Talhada que entregou o restante do grupo, prendeu o cabeça do grupo que estava morando em Afogados, como nós já noticiamos. Ele também teria entregado nomes de comparsas, como o Celso Brandão falou agora há pouco, e obviamente um tema como esse também não pode fugir da nossa conversa. A gente vai falar de violência contra a mulher, mas eu tenho que ouvir o comandante do batalhão falando inicialmente dessa operação, porque está todo mundo, é a notícia que mais repercute nas últimas horas, né, nas redes sociais. Eu queria que o senhor falasse como é que foi esse trabalho para chegar a esse indivíduo, porque se havia um trabalho antes das ações, o que, que a inteligência conseguiu apurar para chegar ao Tiago Carvalho de Lima, né, que estava morando há cerca de 30 dias aqui em Afogados. Tenente Coronel Fábio, parabéns, prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, seus ouvintes da Rádio Pajaú. Na realidade, foi uma operação em que nós tivemos a atividade de serviço de inteligência envolvido na ação, tivemos também a operação Malhas da Lei e o nosso efetivo fardado aqui em Afogados da Ingazeira. Podemos até citar, antes disso, que já houve uma ação muito, muito, vamos dizer assim, consistente e muito proveitosa, que foi a ação da resposta imediata ao assalto que houve à lotérica de Afogados da Ingazeira na sexta-feira passada. Isso. Na própria sexta-feira, no mesmo dia, dentro de poucas horas, nosso efetivo conseguiu, nosso policiamento conseguiu prender um dos elementos, um dos bandidos, recuperamos uma boa parte do dinheiro que foi roubado, foi conseguido identificar outros comparsas que estavam nessa mesma situação. Isso aí já é caso de investigação pela Polícia Civil. Queremos também enaltecer, porque a Polícia Civil esteve conosco também, é uma parceira nossa em todas essas ações, através do Dr. Jorge Damasceno, que é nosso correlato aqui nessa área, na AIS 23, e os demais delegados. Nós realmente fazemos um trabalho muito bom, porque existe realmente a interação, Nil. Se não houvesse muita coisa que nós fazemos aqui, iria por água abaixo, porque sem a atividade da Polícia Judiciária, nada se concretiza e nada chega até o Ministério Público e ao Judiciário. Na realidade é essa. Então, quando estender os parabéns à Polícia Militar, pode estender também à Polícia Civil, que é parceira nossa em todas essas ações. E temos também essa segunda situação, que foi a segunda situação que houve um pouco mais de demora, mas essa demora não foi tanta, porque foi há menos de um mês que houve esse assalto no posto brasileiro, E que hoje, na realidade ontem, na tarde de ontem, conseguimos então desbaratar, desmantelar uma quadrilha que estava praticando assaltos aqui na região. E esse indivíduo que foi preso ontem, ele na realidade era quem articulava essas ações.
Era a cabeça do grupo.
Justamente, né? A cabeça do grupo. De certeza, a situação do posto brasileiro. As outras, as demais situações, nós não podemos afirmar que é uma situação que está sendo investigada ainda. Mas podemos dizer que não foi somente uma ação. Indício existe de que várias ações estavam sendo praticadas, não somente em Afogados da Engazeira, mas em toda a região do Pajeú e regiões adjacentes, regiões próximas. Então, isso foi um ganho para a sociedade, a prisão desse elemento. Nós queremos, assim, dizer que a sociedade ela tem toda a razão de cobrar das autoridades constituídas e que são responsáveis pela segurança pública para que deem respostas. Evidentemente, isso aí é claro. E reclamar muitas vezes porque diz não temos policiamento suficiente para isso. Nós somos, até concordamos então com essa situação, e que hoje passamos por uma crise e o Estado, na realidade, ele poderia investir muito mais do que já investe. Se bem que os esforços que nós vimos pelo Estado já é de grande valia pela fase que estamos passando no nosso país. Nós temos aí 1.500 policiais que vão ser selecionados, começou no domingo as provas intelectuais, e aí vai passar por uma série de etapas em que vai culminar com 1.500 policiais que até menos do final do próximo ano estarão formados e prontos para serem distribuídos no estado de Pernambuco. É muito pouco, sabemos disso, é muito pouco, 1.500 é muito pouco, mas é um esforço do Estado, visto a crise financeira que passa todos nós, passa o estado de Pernambuco e passa o Brasil todo. Nós temos também viaturas que estão sendo, aos poucos, estão passando por um processo de troca de viaturas. Na realidade, nós sabemos que temos dificuldades com viaturas, mas o Estado também tem feito esse esforço. Então, é preciso que a sociedade ela entenda isso. Mas, apesar de tudo isso, das nossas deficiências, nós temos dado resultado. Nós temos procurado combater os crimes contra o patrimônio e os crimes contra a vida. Tanto é, Nil, que já há praticamente 2 meses, nós estamos fechando o mês hoje, e se Deus permitir, nós vamos conseguir assim terminar esse mês cumprindo a meta do verde, a meta estabelecida pelo Pacto pela Vida, e nesse segundo mês que estamos aqui à frente do 23º Batalhão, e isso não é um trabalho meu, é um trabalho de equipe, é um trabalho que nós temos oficiais que são altamente preparados e altamente comprometidos com a causa pública. Nós temos praças que até nas suas horas de folga, eles são solícitos, eles são disponíveis para que nós possamos, assim, galgar a vitória do poder público, a vitória da sociedade face à criminalidade, que é muito difícil isso. Então, nós temos essa cooperação, essa colaboração da tropa. Então, já é o segundo mês. Nós conseguimos, através desse trabalho de equipe, e a equipe, quando eu falo assim, é também com a Polícia Civil, conseguir reduzir cerca de 70% dos crimes contra o patrimônio. Aí você diz, e como é que teve essa situação aí de assalto, já que a polícia é preventiva? Obviamente, quando a gente vai partir para a estatística, o que vai mais incidir, e incide mesmo, são aqueles pequenos roubos. Celular, bolsa, carteira, veículos. Então, cada queixa daquela que é prestado na delegacia, é mais uma, e aquilo ali incide na estatística. Uhum. Evidentemente, quando há uma situação de repercussão dessa, certo? Um assalto a uma lotérica, um assalto a um posto, isso deixa a população repercute, mas é um. Né? Na realidade, nós não temos tantos assaltos assim. Existem alguns de pequeno porte que nós temos combatido, e que, na realidade, quando a gente viu no final do mês, conseguimos reduzir cerca de 70% dos crimes contra o patrimônio na região.
Uhum. A partir dessa prisão, a polícia pode chegar, porque as informações que chegam é de que, inclusive pelo boletim, ele entregou os comparsas, né? E já tinha a prisão do rapaz que daria fuga para os que participaram da ação na lotérica. Obviamente, preservando as investigações, a polícia pode chegar a mais elementos que participaram dessa ação?
É, Nil, veja só, ele na realidade, ele confessou a participação e estamos trabalhando, a Polícia Civil está trabalhando para chegar aos demais. Então, isso aí, com certeza, haverá sucesso na prisão dos demais. Só é preciso ter paciência e deixar que, na realidade, nós possamos, em conjunto com o Jorge e as nossas equipes, a equipe de inteligência, trabalhar, né, com o fito de chegarmos, então, aos demais.
Bom, muita gente aqui parabenizando a ação da polícia, né? O Sandro Pereira parabeniza a polícia por prender um desses picaretas, diz o Sandro, que estava atuando em Afogados, né? E ele está... aqui também a Marluce do Lagedo parabenizando. A Marinalva tem uma pergunta já sobre o tema do debate, mas a Marinalva quer saber se esse indivíduo estaria envolvido em roubos de motos na zona rural ou se não dá para fazer esse tipo de ligação ainda.
Olha, são vários delitos que ele está envolvido. Agora, até pela questão de sigilo de investigação, nós não podemos assim abrir o leque até mesmo para que não atrapalhe a situação da investigação procedida pelo delegado de polícia.
Uhum. O blogueiro Montinelli quer fazer uma pergunta, é isso? Diga lá, uma observação, diga lá, Marcos Montinelli.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aí ao comandante Souza. Pois é, meu, como o comandante aí falou, a sociedade realmente cobra, tem cobrado aqui em Afogados, em Gazeira, uma resposta da polícia. E é fato que o policiamento em Afogados, ela não é unipresente. Então, quando acontece um fato desse, que cria até um pânico na população, em se comparando a cidade de Serra Talhada, de Uricuri, de Araripina, que eu, minha opinião particular, eu acho que são cidades praticamente sem lei, porque assalto à mão armada, isso acontece praticamente todos os dias nessa cidade. Eu quero aqui aproveitar, e é sempre bom a gente cobrar e a sociedade continuar cobrando, como é bom também reconhecer o trabalho do 23º Batalhão aqui de Afogados. Sabemos, é fato, uma crise, mas um governo que está aí, o governo aqui, o governo do Estado, o contingente, o efetivo da polícia aqui no Batalhão de Afogados, isso é uma luta, isso é uma briga constante do próprio Ministério Público, e todos nós sabemos que não é efetivo o suficiente. Mas iremos reconhecer, vamos reconhecer, a eficiência do trabalho de inteligência das polícias integradas aqui em Afogados e a resposta que o batalhão está dando aqui em Afogados, em Gazeira. Veja que acontece fato, o que aconteceu criou pânico, mas o batalhão nunca deixou de dar uma resposta aqui. Portanto, é um caso que eu considero o batalhão de Afogados, a população de Afogados, o efetivo de Afogados, é exemplo a nível de Estado, até porque nós já conseguimos bater metas aqui, foi o único batalhão que atingiu essa meta da ONU, o comandante Souza chegou aqui, e isso é cobrado em cima dele, porque nós temos aqui uma visão de uma polícia realmente efetiva e que dá resposta, mesmo com um contingente menor, o batalhão tem dado resposta à sociedade de Afogados. Eu queria fazer essa observação, Nil.
Ok, Marcos, está feita a observação em relação à atuação da polícia. Bom, como eu estava dizendo, houve uma coincidência de fatores. O tenente-coronel vem hoje para falar, né, o tema é violência contra a mulher, mas claro, a gente não poderia deixar de abordar esse fato que teve e continua tendo repercussão, e quem tiver perguntas pode participar também falando sobre isso. Eu estou recebendo aqui também, e vamos falar de violência contra a mulher, Fátima Silva e Risolene Lima, Risolene diretora da Mulher, Fátima do Grupo Mulher Maravilha, né? A gente está debatendo também a questão de gênero, porque nós tivemos, ainda estamos tendo no país a repercussão, os desdobramentos do caso que aconteceu no Rio de Janeiro, dessa menina de 16 anos, vítima de estupro coletivo, está gerando muita polêmica, muitos debates, né? E levanta, eu acho que se tem uma coisa boa para tirar de algo tão negativo, né? De algo tão execrável, é o fato da sociedade estar discutindo mais questão de gênero a partir dessa situação. A ponto de entidades, no Pajeú, por exemplo, né, estarem preocupados com o que acontece no Rio de Janeiro e puxando o debate para cá. Eu já vi nota de entidades com a OAB, na subseccional de Arco Verde. Quer dizer, isso está mobilizando o país todo. Eu pergunto o seguinte, Risolene e Fátima podem ajudar, e o Tenente Coronel, com sua experiência também, a gente tem nesses casos de violência contra a mulher uma parcela importante das ocorrências registradas, basta ver o boletim de polícia que nós temos, como temos casos de agressões em relação à mulher. Mas eu pergunto o seguinte, aqui na região, como é que está a incidência desse caso? Um caso como esse no Rio ajuda a difundir mais o combate a esse tipo de violência, Risolene? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, que escutam o programa, né? Em especial as mulheres, a quem a gente dedica, né, todo o debate, todo esse diálogo que a gente tem a partir do tema violência contra a mulher. A violência contra a mulher, o enfrentamento, é uma luta constante da rede de combate, né, da rede de enfrentamento, que foi criada a partir da Lei Maria da Penha. Ela já existia, né, é uma luta constante dos movimentos de mulheres, mas enquanto organismo público entra a questão da violência contra a mulher como uma das bandeiras principais que a gente tem no estado de Pernambuco, né? A Secretaria da Mulher do Estado tem priorizado esse tema, além das outras políticas específicas para as mulheres. O enfrentamento à violência contra a mulher é uma campanha contínua que dura o ano inteiro. Não só em eventos principais, onde o número aumenta, como carnaval, os eventos festivos. Mas é uma campanha permanente que tem e que é estendida para os municípios do estado, todos os municípios. E uma preocupação nossa é que as pessoas precisam compreender que a violência contra a mulher não é só a agressão física, não é só o espancamento e não é só quando chega a um homicídio, quando a mulher já chega a morrer em decorrência, não é? Chega a ser morta em decorrência dos vários atos de violência que ela vem sofrendo. E ela ocorre até na sutileza dos atos, né, da população, por conta de uma cultura machista que a gente vive, machista e patriarcal. Então, esse caso deste estupro coletivo é em decorrência de uma cultura machista e patriarcal, né? Então, a exibição do vídeo, né, da violência cometida na internet, nas redes sociais, é um troféu, né, que naturaliza o ato brutal, né, que foi da violência sexual e que, né, no estarrecimento de nós mulheres, é uma afronta, não só para aquela adolescente que foi violentada, mas para todas as mulheres. Então, a naturalização, né, dos atos de uma mulher não passar na rua e receber uma piada, isso faz parte da cultura do estupro, de ter horário para sair e chegar em casa. Se uma mulher passar das 10 da noite e voltar para casa sozinha, certamente ela vai ter grandes chances, né, de sofrer algum tipo de violência, inclusive de ser estuprada de fato, né, de ocorrer a violência sexual, entre várias tantas outras coisas. Então, é isso que a gente tenta passar, principalmente para as mulheres. A maioria das agressões é quando, né, a maioria das denúncias, aliás, é quando elas sofrem agressões físicas, mas que nosso trabalho é de sensibilizar e mostrar que não só as agressões físicas ela faz parte, ela vai ser uma continuidade, mas outros tipos, xingamento e essas outras que acontecem de forma sutil e disfarçada também, é violência.
Uhum. Fátima, tem um evento hoje, vai ser na faculdade, já para debater essa questão a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todas as ouvintes, né, e os ouvintes. Nil, realmente, eu sou discente da FOPAI, uhum, e a gente está fazendo estágio e bem próximo ao tema, né, que é sobre abuso e exploração sexual. E numa roda de conversa com algumas amigas, né, da faculdade, a gente começou a pensar por que é que a gente não faz alguma ação dentro da faculdade, já que a gente está lá e o público maior é mulheres. e mulheres, na sua maioria, com muito mais vulnerabilidade, porque são meninas que pegam ônibus, né, vêm ônibus sucateado muitas vezes, e vão para suas localidades, chegando em casa quase uma hora da manhã, meia-noite. Então, assim, ônibus que quebra no meio do caminho, no deserto, onde não tem ninguém, né? Então, a gente sabe de todo esse risco que as meninas correm. Então, a gente decidiu fazer esse ato. O ato seria ontem, mas devido às chuvas, a gente não conseguiu realizar. Então, a proposta é estar fazendo esse ato. E não só nessa questão da violência sexual, mas também todo o ciclo de violência que a gente sabe que as mulheres passam, né? É como a Risolene falou, né? Até em certas sutilezas, né? Em certas formas, acontece essa violência e a gente sabe que é uma questão histórica, né? A gente sabe que isso não é de hoje. E a gente precisa dar um basta, né? A gente precisa ajudar, fazer com que o poder, né, a polícia, o judiciário, né, a promotoria, as delegacias, as coordenadorias funcionem, né, como gestão, mas a população também tem que se mobilizar, tem que ajudar e fazer por onde isso aconteça. Então, a gente vai realizar esse ato hoje. Na verdade, a gente tem uma sequência de atividades. Hoje vai ser a primeira, né? Vai ser lá na porta da faculdade, a gente está pedindo para o pessoal ir de branco, a gente já produziu cartazes, então vamos fazer esse ato lá. E a gente já está pensando no próximo ato que a gente ainda está elaborando para a próxima semana. Certo?
Então, ele é aberto à comunidade ou só para a comunidade acadêmica?
Não, é aberto para a comunidade, para as mulheres, para os homens também que não concordam com essa situação, né? A gente deixou aberto porque a gente tem alguns homens que estão nos apoiando, que estão lá na luta contra essa questão dessa violência.
Muito bem. É importante lembrar, inclusive tem um ouvinte aqui me alertando, né? Nil, queria saber que você falasse mais sobre o caso de estupro da menina, a vítima de Afogados, de 7 anos. Isso aconteceu no mês passado, né? Nós estamos fechando maio, né? Eu já estou com a cabeça em junho. Aconteceu há menos de 15 dias e isso aconteceu no bairro Padre Pedro Pereira. A gente já sabe da história, o acusado ainda está foragido, tem 56 anos e a criança violentada tem 7 anos. Eu vou pedir para a produção manter contato com o Conselho Tutelar para saber se tem alguma novidade desse caso, dessa menina, como é que está o acompanhamento, obviamente preservando a identidade. Comandante, a gente vê aqui muitos casos, né? A gente vê pelos boletins da polícia a quantidade de episódios envolvendo principalmente a mulher como vítima e principalmente na relação, né, com o companheiro, com o marido, ou a questão da briga por ciúmes. E como a Risolene falou, é uma escadinha, às vezes começa com agressão moral e acaba com agressão física, acaba chegando na polícia. Como é que a polícia tem acompanhado a incidência desses casos? O senhor que estava, por exemplo, na região de Caruaru há algum tempo, há uma diferença muito grande do que acontece lá. Dizem que no sertão o povo ainda é mais machista, né? Não, essa cultura sertaneja do machismo, essa história do Lampião. Isso faz aumentar os casos de violência contra a mulher aqui na região?
Olha, Nil, uma das coisas que me chamou a atenção há 2 meses que eu cheguei aqui, vai fazer 2 meses na realidade amanhã, dia 1º, que eu assumi o comando. Foi a quantidade de violência doméstica que eu vi nas nossas resenhas, nos nossos boletins de ocorrência. Eu me espantei. Apesar de que, quando fomos fazer o comparativo com o ano passado, esse ano já é a redução, já existe redução. A nossa companheira já sabe disso, que já existe redução na área, certo? Hoje, a mesma quantidade, eu não vim preparado para dizer números, claro, mas nós temos registrados no nosso departamento de estatística, no batalhão, que hoje o número é menor do que o mesmo período, comparativamente, ao ano passado. Mesmo assim, ainda é absurdo a quantidade de violência doméstica que existe aqui, né? Coisas que esse ano já foi registrado, homicídios, nessa situação. Então, é realmente absurdo. Nós temos, no batalhão, nós temos cumprido determinações judiciais de fiscalização das medidas protetivas. Nós já temos feito isso.
Essa história de ter que ficar a determinada distância quando há decisão judicial, né?
Sim. Nós recebemos do Dr. Jorge, certo? Recebemos também do Ministério Público Judiciário algumas demandas para que nós pudéssemos, assim, visitar as pessoas que são vítimas de violências domésticas e que têm medidas protetivas em sua defesa. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos recebendo aqui, tivemos reunião com o pessoal da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, em que será implantada, embora que nós já fazemos, mas será aprimorada a questão da Patrulha Maria da Penha, aqui na região de Afogados da Engazeira. Uhum. Teremos um treinamento com o nosso pessoal, que vai começar agora no começo de junho, será ministrado pelo Estado de Pernambuco, pela Secretaria da Mulher, que vai capacitar ao nosso policiamento trabalhar de uma forma mais eficaz e mais técnica nesse sentido. Mas eu vejo assim, que a questão de reprimir com todas as nossas deficiências já existe, mas a questão de movimentos sociais, essa precisa ser mais ainda ampliada,
estimulada,
né? Do que a própria repressão, porque é fácil demais reprimir, é muito fácil. Tem a lei, a gente vai, cumpre, prende, autua em flagrante e acabou. Isso a gente consegue fazer, né? Mas a questão de prevenção, essa é a mais difícil e a mais importante. A conscientização que as pessoas, não, porque vamos chegar no extremo, eu vou falar bem popularmente, claro, falando aqui, eu porque levei um chifre e vou matar a mulher. Não existe isso, não existe. Tanto porque o mesmo direito que tem um, tem outro, e a mesma coisa errada que pode fazer um, pode fazer outro. Agora, a vida, a preservação da integridade física, isso não pode ser compelido de forma nenhuma. Eu estou chegando ao extremo, claro. Porque coisas muito mais simples, certo, levam a isso. Coisas muito mais simples levam a isso. Até o fato de chegar e a comida estar com pouco sal ou com muito sal e o camarada meteu a mão na mulher e bater na mulher, né? E o interessante é que muitas mulheres, elas não representam. Elas temem representar. Isso a gente vê na prática. E quando a gente leva, não, pelo amor de Deus, não faça isso com meu marido. Não sei o quê. É pai dos meus filhos, é quem bota a minha comida em casa. Então, existe essa barreira. Coisa que tem que ser trabalhada. Os movimentos sociais têm que trabalhar muito em relação a isso. A conscientização tem que ser muito trabalhada.
É verdade. Bom, vamos às opiniões aqui. Tem opiniões muito variadas. O Jânio faz uma pergunta importante, Risolene. E eu lembro que houve um encontro recente que tratou disso. Ele quer saber o que falta para implantar a delegacia da mulher em Afogados. É vontade política que falta, está perguntando o Jânio. E a gente teve, a gente tem uma dificuldade, porque eu não estou avaliando nenhum atendimento, mas quando a mulher chega para fazer uma denúncia na delegacia e encontra geralmente agentes masculinos, há uma dificuldade maior de falar o que aconteceu. Quando não há excesso, a gente viu esse caso do delegado que tratou da menina do Rio, está sendo questionado pelo atendimento, que teria sido machista, etc. O que é que falta para essa delegacia? Se tem o prédio lá, está lá a estrutura toda pronta, comandante? E a gente não tem a delegacia especializada ainda.
Então, na conversa que a gente tem sempre com o Estado, a parte pessoal,
Efetivo mesmo.
E é efetivo a parte de recursos humanos, que precisa aí da realização do concurso público, que já está, militar já houve no último domingo, e da Polícia Civil também já está previsto. Então, a parte de recursos humanos que precisa para que a delegacia funcione de fato. Paralelo a isso, a gente tem a essa articulação para o funcionamento da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a regional. A gente tem essa parceria com as polícias civil e militar, que vem uma articulação da Secretaria da Mulher do Estado, através das coordenadorias e secretarias da mulher dos municípios. Então, essa formação, essa capacitação para agentes de polícia civil, nós tivemos, inclusive, em novembro, uma capacitação sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, com juristas populares, que a gente conseguiu reunir policiais militares, civil, guarda civil, corpo de bombeiros. Então, toda a rede jurista, a gente conseguiu nessa capacitação, que é através da Secretaria da Mulher do Estado. E no último dia 6 de maio, nós tivemos uma reunião, né, técnica, de ampliação dessa da Patrulha Maria da Penha. Então, a delegacia comum, ela é quem deve fazer, né, fazer todo o atendimento da mulher em situação de violência e os agentes que recebem a mulher, o delegado ou a delegada, tem que estar preparado para receber essa demanda, tanto quanto a Polícia Civil, que é quem vai na ponta, que tá, que é a primeira, né, a ter contato com os casos. Além disso, também pode contar com a rede de atendimento que está inserido dentro desses casos de denúncia. Qual é a rede de atendimento? O CREAS Municipal, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o próprio CRAS, que é quem identifica em alguns casos a violência contra a mulher pode pedir ajuda nesses programas, na própria Coordenadoria da Mulher de Afogados da Engazeira, que funciona no mesmo prédio da Assistência Social, que a gente vai poder orientar a mulher e, se for o caso, acompanhá-la nos casos de denúncia, porque aí, havendo alguma dificuldade desses agentes, porque tem muitos casos de outros crimes também, mas no caso das mulheres, que são um crime específico, a violência contra a mulher, a gente vai acompanhar e vai ajudar nos procedimentos. E em últimos casos também, a gente tem o abrigamento das mulheres que correm risco, né, de morrer. Então, a gente tem essa ação. A participação, né, o papel da Polícia Militar e da Polícia Civil é muito importante, que é quem vai garantir a segurança. Nós não garantimos segurança de nenhuma, até porque esse não é o nosso papel, mas a gente vai poder orientar essa mulher que está em situação de violência e também poder acompanhar para que o que está garantido em lei, ele seja cumprido. Mas aqui, na Delegacia Regional, a gente tem tido uma boa participação e, inclusive, os procedimentos têm sido favoráveis com relação às vítimas de violência nos últimos meses.
Uhum. A Sebastiana fala do sítio Barra, município de Solidão. Ela diz que conhece uma mulher que apanha direto do marido e quem denuncia são os vizinhos. Ela não faz isso e diz que continua porque ama ele. E que amor é esse que resiste a tudo isso. A Irene Nogueira parabeniza o comandante pelo trabalho e acha que a mulher precisa se respeitar mais. E a Lourdes Leandro também parabenizando o trabalho da polícia. Tem o Arthur Santana, comandante, que ele fez um registro ontem e eu estou trazendo de volta ao programa hoje, que é uma questão que o senhor falou, estava acabando de falar da dificuldade de viaturas, e me chamou a atenção esse relato do Arthur, para que o senhor oriente tanto o Arthur como os próprios comandados e como agir num caso como esse, que ele disse que foi um caso de uma mulher que estava sendo agredida no meio da rua. Vamos ver aqui pelo zap o que diz o Arthur.
Nil, é Arthur Santana. O que vem acontecendo em Afogados da Engazeira é um absurdo. Toda sexta, todo sábado, nós podemos presenciar ali na rua Henrique Dias, menores, bêbados, motociclistas empinando as motos em frente à companhia de polícia. Sexta-feira mesmo presenciamos ali, nós sentados na calçada, uma menor sendo espancada na altura das Lojas Americanas. E quando chamamos a polícia, a soldada disse que não podia fazer nada, porque só tinha uma viatura em Afogados da Engazeira e já estava numa ocorrência. Então isso é um absurdo. Então a nossa polícia é pouca, infelizmente é pouca. Para sermos a sede aí de um batalhão, a nossa polícia é pouca.
Arthur Santana. E de viaturas, o que, é que o senhor pode dizer para essa questão?
O que eu posso dizer é que se a policial dissesse que não ia, ela estava errada. Agora, se ela disse e se realmente tinha uma ocorrência na frente, tem que se encerrar uma ocorrência para se atender outra. E aí a gente não tem como, a não ser que seja um caso extremamente, não é, de uma situação dessa, de uma lotérica. E mesmo assim, se tiver no flagrante delito, se tiver numa delegacia, ninguém pode sair naquele momento. Existe realmente a situação de efetivo que é pouco, mas é como nós já comentamos aqui e como um dos nossos companheiros aqui, blogueiros, falou: a situação de Afogados não é boa, mas não é a pior do estado. existem outras situações bem piores no Estado. Nós temos aí, esperamos que possamos ser contemplados com novos policiais, mas que é uma realidade, nós temos muito mais policiais que vão para a reserva remunerada, que se aposentam, do que policiais que ingressam. Antes do governo de Eduardo, a Polícia Militar passou 8 anos sem ter concurso público. Foram 8 anos sem ter concurso público, certo? Então, para se consertar uma situação de 8 anos sem ter concurso, é difícil. Mesmo assim, nós vimos que, desde o começo do governo de Eduardo, os concursos são constantes. Não é o suficiente para resolver a situação, não é. Se bem que a situação de polícia não é somente ela própria que vai resolver a situação da violência. Existe a situação e outras situações. Situação social, situação da própria sociedade, que tem que ligar, tem que informar, certo? Tem que testemunhar. Então, é isso aí. Agora, eu concordo que existe uma situação em que não é suficiente de efetivo e viatura, certo? Mas, como toda a sociedade está vendo, as respostas nós temos, com muito esforço, procurado dar. Eu lhe pergunto, essa pessoa que foi espancada, ela compareceu à delegacia para queixar-se? Será que compareceu? Aí tem que ver, certo? Ou ela estava simplesmente esperando que a viatura fosse desempenhada para atender a ocorrência. Ou esperando que a viatura pegasse essa pessoa e levasse para a delegacia se queixar. Não, a pessoa tem que ter a consciência de que eu sofri aquela situação ali, que inclusive, se era uma pessoa, era violência mulher. Né? Será que ela não estava sendo espancada pelo namorado? Será que ela realmente não foi para a delegacia com medo ou porque amava o namorado? A gente tem que ver que é uma situação que nós não sabemos realmente especificar o porquê foi. Né? Mas sabemos dizer que nós estamos fazendo nosso trabalho, isso aí é notório, toda a sociedade está vendo o grande esforço que nós fazemos aqui em Afogados na Ingazeira. Efetivo suficiente e viatura nós não temos nem em Afogados e nem no estado de Pernambuco. Não é suficiente para a demanda, isso nós sabemos. Mas que nossos esforços têm sido envidados e nós temos conseguido resultados.
Vamos lá, eu quero ouvir o que é que a Fátima vai falar agora com essa opinião do Santo Pereira. Eu acho que agora vai coalhar o leite aqui. O Santo está dizendo o seguinte: eu penso também que o homem é violentado de estupro todos os dias pelas mulheres que se vestem com shorts curtos e se pegam descontrolado aí onde há os estragos. A mulher é fraca fisicamente, mas é forte de raciocínio e poderia explorar mais moralmente. O que é que você diz para Sandro? Eita, agora...
Sandro, eu também me sinto violada toda vez que eu chego, que eu passo pelos homens de shortinho, de camiseta, né? Então, se o processo é esse, né? A gente também se sente violada, né? Então, a situação não é essa, né? Com isso, ele atesta para mim que ele é um ser sem controle, né? A gente tem um controle emocional e a gente, a não ser que seja um ser doente, né? Não se tem controle das suas ações. Mas um ser natural, né? O comandante está aqui, eu poderia ter chegado de minissaia. Ele poderia até olhar, né? Que não é o caso. Mas necessariamente ele não precisaria me agredir. Então, assim, as mulheres, elas adquiriram, né? Elas lutaram, foram em luta e elas conseguiram ter o direito de se vestir, de andar, de falar, né? Porque o corpo é delas, a gente sabe disso. Beleza, a gente pode dizer, a gente deve ter o bom senso de saber para onde a gente vai e como a gente vai se vestir. Agora, dizer que ele se sente, né? Atiçado, né? Aguçado, violentado pela roupa que as mulheres usam. Porque
a mulher é violenta
quando usa essa roupa.
Dando margem, né?
Não, porque assim a gente não tem. As mulheres, eu já fiz essa, até por curiosidade, eu já perguntei a minhas amigas, né? Qual a tendência que tem? Quando você vê um homem de shortinho, de camiseta, regata, que está mostrando o peito, tal, não sei o quê,
como é que você, o que é que você sente? Não, acho bonito. Tem vontade de ir lá e agarrar? Não. Né? Então, assim, é o instinto animal que faz isso, que não raciocina. Né? Então, é violência, sim, com a gente, de dizer que a gente está agredindo, que a gente está violentando eles. Né? Porque, assim, é natural. As roupas estão aí para a gente usar. Né? A gente precisa saber onde é que a gente vai usar, beleza. A gente é que tem que ter esse senso. Não é as pessoas que têm que dizer qual é o tipo de roupa que eu vou usar, onde eu vou usar e como eu quero usar. Mas, assim, a gente precisa ter esse entendimento, né? Que a gente precisa ter um controle emocional, controle como ser humano, somos seres humanos, e ser humano é porque a gente raciocina, a gente tem esse dom de raciocinar e de saber o que é certo e o que é errado. Agora, se eu não tenho um controle emocional de ver uma pessoa com pouca roupa, com uma roupa que deixe ela mais sensual, eu preciso fazer um tratamento urgentemente, né?
Rizzo, e o que é que você diz sobre a Maria Barbosa que está dizendo? A mulher que apanha do marido, namorado e ainda vive, e ainda dorme com ele, é mais ser vergonha do que ele. O que você diz para quem pensa isso?
Eu quero abordar o que eu trazia no início, né? Que essa questão de culpar a mulher pela violência que ela sofre, ela é cultural, né? Faz parte de uma cultura machista e patriarcal que não é praticada somente pelos homens. Algumas mulheres, elas reproduzem porque ela também é criada dentro dessa cultura e ela é orientada a se comportar, a sentar de uma maneira, a andar de uma maneira e se vestir de uma maneira que é imposta. Ela não se sente dona de si própria, não é? E os homens se sentem dono dos corpos e da vida das mulheres. Acima de tudo, das vidas, como é o depoimento anterior com relação à roupa que ela veste. Uma outra coisa que eu queria trazer é com relação à questão da dependência, que muitas vezes a gente, quando uma mulher ela resolve denunciar um agressor, principalmente o seu companheiro, né, ela já tem chegado, ela já tem passado do seu limite, porque ela vai estar denunciando a pessoa que ela escolheu, né, para somar a sua vida, a pessoa que foi escolhida para ser pai dos seus filhos, né, e acima de tudo a pessoa que ela tem um afeto muito grande. Então, não é fácil para a mulher, não é fácil de... Quando ela chega a esse extremo, ela já tem passado por todos os tipos de violência que se pode imaginar, todos os tipos mesmo. Então, além disso, vem a questão da dependência financeira, e aí ela vai levar em consideração essa postura machista e moral que as pessoas trazem, que vai se separar do marido, que vai virar a mulher separada, é isso, aquilo, outro, então... os estereótipos morais, né, que é imposto pela sociedade, vai sobressair, né, sobrecair por cima dessa mulher. A questão de como criar os filhos, se for separar desse homem, é uma outra questão que vai pesar bastante nessa decisão. Né? Então, e várias outras questões, é a dependência afetiva. Né? Quando você vai dividir uma casa, um lar e tudo com uma pessoa, você tem um sentimento por aquela pessoa e tem, em alguns casos, de dependência afetiva. Então, o que a gente precisa desconstruir é culpar a mulher pela violência que ela sofre. Como é que ela pode ser culpada por isso? E outras questões, eu já acompanhei casos em que a mulher era obrigada a dormir e a fazer sexo com o companheiro contra a sua vontade. Ela era ameaçada. Não é? Porque entre quatro paredes, o que é que a gente vai saber o que acontece? O que acontece por trás disso? Existem muitas coisas. Então, antes de julgar, a gente precisa compreender a situação da mulher. Muitas vezes, ela não escolhe aquela situação. Ela não escolhe como é que eu vou escolher ser violentada, como é que eu vou escolher apanhar, como é que eu vou escolher sofrer uma violência sexual. Não é? Eu, enquanto mulher, não vou escolher isso. Então, alguma coisa por trás existe para a mulher se submeter a esse tipo de situação. E a gente não sabe qual, o qual, né? Então, mas por conta da questão, de questões morais e outras questões também, a gente primeiro vai culpar a mulher. Quando a gente sabe de alguma notícia que uma mulher apanhou, mas o que será que ela fez? A culpa nunca é do homem. A culpa é da mulher. É assim que as pessoas veem. Ah, ela apanhou porque fez isso. Ah, ela apanhou porque não colocou sal no feijão. são absurdos e a gente naturaliza, a gente acha normal. A gente precisa se dignar da piada. E outra coisa, quando a gente pode estar com a roupa que for. Se a gente tiver de saia longa, se a gente passar e o homem tiver a oportunidade de dizer piada, ele vai dizer. E isso também é cultura do estupro, né? É de você passar, escutar as piadinhas, não é? É você não poder passar sozinha em determinados horários, não é? E às vezes não é nem questão de hora. Você passou, se o homem tiver oportunidade, tiver chance, alguns deles, não é? Que cobra essa moral da mulher, mas não traz para si, ele vai dizer, não é? Então, o tempo todo está estimulando. A violência sexual, principalmente, ela é estimulada o tempo todo aí. A gente vê, não é? Principalmente para as adolescentes. Essa história de novinha, essas músicas que se usa por aí. A novinha que as pessoas cantam na música, que acham o máximo... É a criança que eu conheço, é a adolescente que eu conheço. Então, antes de tudo, vamos desconstruir essa naturalização da violência e achar que é dono do corpo da mulher.
Comandante, eu queria fazer um comentário. Que, por favor, não confunda, porque nada justifica violência contra a mulher. Mas valores familiares estão sendo esquecidos. Estão colocando as adolescentes como uma situação mais vulnerável do que já são. As famílias têm esquecido de colocar suas adolescentes mais próximas dos pais. As famílias têm esquecido de criar suas crianças, suas adolescentes, numa religião. As crianças têm esquecido... os pais têm esquecido de observar aonde é que as suas adolescentes estão frequentando os ambientes, quais ambientes estão frequentando, com quem está saindo, aquela amiguinha vai sair para onde? Para uma festa de aniversário, numa casa de família, ou para uma balada, ou para um funk, ou para um baile funk? Não é? Não confunda, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada justifica a violência. Nada justifica. Eu chego no prostíbulo e tiro uma mulher de um prostíbulo e vou violentá-la. Uma mulher que ganha dinheiro vendendo o corpo, mas se eu manter uma relação sexual com ela à força, ou não, talvez nem precise a conjuntura carnal. Não precisa. É estupro. Porque não é de acordo com a vontade dele. Então, nada justifica. Mas é preciso que se observe isso. Certo? Isso faz com que, obviamente, a mulher, seu gênero, aí quando estamos falando assim, eu falo mais particularmente a adolescente, se exponha e seja muito mais vulnerável a essa situação.
O que a gente debate muito é a questão da crise familiar, da formação, até da orientação para a mulher. Aqui a Nilza, independente do autor da agressão, é uma violência, né, o que o homem faz com a mulher. O Franklin Gonçalves, o efetivo policial do 23º Batalhão, tira leite de pedra, tem que parabenizar, tem que tirar o chapéu mesmo, está dizendo ele. Tem alguém aqui no Zap, vamos buscar ouvir o que quer falar no Zap. Vamos lá.
Bom dia, Dionísio.
Oi?
E aí? Acontecimento de custódia.
Acho que mandou para o lugar errado. Aparecida Marculino, parabéns mesmo à polícia, está dizendo ela aqui, que foi rápido em prender essa quadrilha, está dizendo aqui. Edivalda também participando do nosso programa. Tem gente que grava o Zap, vamos ouvir.
Deu uma forma de minimizar o índice de violência na nossa cidade e região é a implantação do projeto de segurança municipal, de pacto de segurança municipal. Uhum. Esse projeto é onde há uma integração de vários segmentos da sociedade, dos órgãos de segurança, vigilância sanitária, conselho tutelar, as polícias, guarda municipal, Ministério Público, vários segmentos. E vários segmentos da sociedade, incluindo a própria sociedade. Então, com esse projeto, é um projeto... um custo mínimo e pode ser implantado e com certeza tem um melhoramento considerável. minimizando assim o índice de violência. Podemos dizer que já 60 municípios do nosso estado já implantaram e estão tendo isso, incluindo a nossa capital do forró, Caruaru.
Tá aí a sugestão, né? Importante, né?
É, ele está falando do pacto pelos municípios. Isso aí é um programa do Ministério Público. O coordenador desse programa é um amigo meu, Dr. Paulo Augusto, é pessoa de referência, um promotor de referência no estado de Pernambuco. Na realidade, ele é o grande mentor desse projeto. E eu vim de Caruaru, eu fui subcomandante do 4º Batalhão em Caruaru e participei, evidentemente, de toda a situação. E Caruaru hoje, como outros mais 59 municípios, aderem a esse programa do Ministério Público. E aqui em Afogados e região já está sendo implantado. Eu acho que o mês passado, foi no começo desse mês mesmo, tivemos aí, tudo isso aí está englobado nesse pacto pelos municípios, certo? Então isso aí realmente é um grande aliado no combate à criminalidade.
Muito bem. Quem mandou esse áudio, inclusive, foi o Tenente Matias, a quem agradecemos. A Juliana Lima. Nil, é justamente essa cultura machista que temos que combater. Quer dizer que para evitar a violência, a adolescente tem que viver trancada, como no passado, debaixo das ordens do pai e dos irmãos. Está errado. O homem pode tudo, o homem pode tudo. Agora, quando se trata das filhas, devem ficar em casa, presas. Ela diz, chega dessa cultura machista. Mulheres são livres, não importa onde a mulher esteja, a roupa, o que faça. Ela não pode ser violentada nem estuprada. A culpa é do violentador e do estuprador, está dizendo aqui a Juliana. O Antônio, parabéns ao 23º Batalhão, dizendo que é o melhor batalhão do estado. Os policiais são totalmente dedicados, está dizendo aqui o Antônio. O Zé Neto, comandante, está dizendo que na rua Manuel Mariano a perturbação do sossego é absurda e parece que os adolescentes fazem por pirraça. Quando é chamada, a polícia não vai, reclama ele, e os adolescentes continuam praticando desordem. Tem outra questão ligada aí a crimes ao patrimônio, não crime ao patrimônio, mas é uma denúncia de... Estou querendo achar a palavra que eu recebi. Eu já falei sobre isso aqui, que tem um cidadão, né, que ele aborda as pessoas pedindo dinheiro na porta dos bancos, usando o discurso de que teria um problema de saúde, e ele está ameaçando as pessoas, inclusive com violência. Já houve algumas reclamações, ele faz plantão nas lotéricas, nos bancos, né, quer dizer, um caso, e esse caso do Zé Neto. Nesse caso, o que fazer para a polícia... quando possível, considerando essas dificuldades que o senhor coloca, ter uma ação imediata?
Essa perturbação do sossego está relativa a motocicletas?
Bom, ele não faz esse relato. É moto também, né? Moto e questão de sons, esse tipo de problema.
Olha, isso nós coibimos, inclusive, depois de certo horário, a gente tem mandado fechar alguns estabelecimentos, certo? A gente tem mandado fechar, porque não se admite o sossego público. A gente tem como fazer isso aí, não é preciso nem mandado judicial para mandar o camarada desligar o som e apreender, certo? Nós temos feito isso aí em vários locais. Agora, se em alguma situação a polícia não chegou de imediato, é porque estavam em outra ocorrência, eu tenho certeza disso. Mas volte a ligar, porque assim, quando terminar uma situação, a outra virá, né? Então, isso aí é uma prioridade, uma das prioridades nossas, certo? Esse combate, porque na realidade a perturbação do sossego, certo? Quando existe essa perturbação do sossego, quando é notada, existem outros crimes que são decorrentes, né? A partir do momento que existe a perturbação do sossego, existe o excesso do álcool, aí pode existir um crime contra a vida, certo? Uma lesão corporal, isso aí é notório. Então, eu digo ao cidadão que volte a ligar, eu estou com o endereço já, nós vamos fazer ronda.
Tem
o
zap que está sendo divulgado, justamente, a polícia, que é uma ferramenta tão imediata, né?
É justamente imediata. Tem o telefone do 23º Batalhão, tá certo? Que eu vou informar aqui o telefone, que é um celular, nós temos o convencional, mas o celular fica até, de certa forma, mais fácil a comunicação. Do 23º Batalhão, pode anotar. O telefone da central do 23º Batalhão é o 99937 5670. 999-375670 é o telefone que é celular, tinha, é acessível, bem mais acessível do que o telefone convencional.
Uhum. Então as pessoas podem... O zap continua, que é o 988-770-740.
Agora, esse telefone é o emergencial, porque na realidade ninguém fica o tempo todo olhando o zap. Certo? Uhum. O zap serve mais para a questão de denúncias, certo? E esse telefone que eu divulguei é um telefone de emergência. Esse sim. A qualquer momento, qualquer hora, se eu ligar, tem que ser atendido.
Uhum. É, o senhor falou da questão de perturbação do sossego. Eu estava comentando ontem, muitos ouvintes ligando para cá, reclamando desses eventos que acontecem nos bairros e que me parece que não se comunica a polícia, não se comunica a ninguém. E a perturbação, o som alto, é absurdo. É, houve reclamações dessa natureza no São Francisco e também no bairro, na Vila Bom Jesus. O que a população tem que fazer? O senhor já está dizendo que a
Ironda... O que tem que fazer é denunciar, porque a minha determinação, se existe, mesmo que exista alvará de funcionamento, e que seja em área residencial, não pode ultrapassar a questão dos limites sonoros. Isso. E então não pode também prejudicar o sossego nem o sono alheio. Então nós vamos simplesmente desligar o som, apreender o som e conduzir para a delegacia. Nós estamos já fazendo essa medida. A não ser que exista algum acordo com a justiça, algum TAC, algum termo de ajustamento de conduta que delimite o horário. Aí é uma situação já. Mas eu aconselho as pessoas que se sentirem assim prejudicadas, procurem o Ministério Público e até mesmo possam entrar com ação judicial. Isso aí é um direito que cabe até a cada um.
Uhum. Muito bem. Estamos na reta final. Fátima, convide mais uma vez aí para o evento hoje na Fafopai, por favor.
Então, a gente quer convidar, né, o pessoal para participar desse ato público que a gente vai fazer lá na frente da faculdade, né, hoje às 18 horas. É, quem desejar comparecer, né, que vá de camisa branca, porque vai ser à noite, a gente vai dar uma certa visibilidade com as camisas brancas. A gente vai estar com cartazes. Quem quiser levar cartazes também pode levar, né. A gente só pede que, se levar algum caso de violência, não leve com o nome, leve só com a idade, o sexo e a data que aconteceu esse ato, para não expor as vítimas. Né? Então a gente está tendo esse cuidado e a gente está convidando tantas mulheres como os homens e todas as entidades, todo o pessoal que se mobilizar com essa questão, né, para participar desse evento juntamente com a gente.
Muito bem, Rizô, quem quiser mais informações, onde é que acha a diretoria da mulher, qual o horário de atendimento, tem telefone, o que você poderia informar?
Isso. A Coordenadoria de Política para as Mulheres funciona no mesmo prédio da Secretaria de Assistência Social, o prédio do antigo fórum. A gente funciona em horário de expediente normal, né, das 8 às 17 horas, né, pode ligar para o telefone da prefeitura e solicitar o ramal 216 ou ligar direto para a Secretaria de Assistência Social, que o 2827, que a gente também vai atendê-lo, ou procurar diretamente no prédio do antigo fórum também, para quaisquer esclarecimento ou outros motivos que sejam relacionados às mulheres.
Muito bem. Comandante, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela ação.
Nós queremos dizer que a Polícia Militar em si, nós temos aqui em Afogados algumas deficiências. É preciso que as pessoas entendam que cidade nenhuma do porto de Afogados em Gazeira vai deixar de ter alguma perturbação de sossego, algum furto. Isso não existe, porque nós não somos perfeitos, nós não somos sociedade perfeita e nós não estamos no céu. Eu acho que só quando a gente for para o céu é que realmente vai zerar isso tudo. Como no mundo todo, por mais avançado que seja o país, por mais avançada a economia, a educação, a questão social seja avançada, mas tem, índices baixos, mas tem. O que eu quero dizer é que nós aqui somos privilegiados por ter uma tropa, por ter uma sociedade pacífica, por ter uma tropa que realmente ela ajuda, ela chega junto. Nós vimos que a maioria das pessoas que vem fazer assaltos aqui nessa região não são daqui, são de fora. E nós agradecemos, na maioria dos reconhecimentos, de que nós realmente corremos atrás e damos as respostas rápidas. até mesmo os crimes de homicídios, certo? Nós temos 16 crimes de homicídios aqui, e 80% dos crimes de homicídios esse ano que aconteceu na região do Pajeú foram dadas respostas com pessoas presas em flagrantes e também com pessoas identificadas através do inquérito presidido pelo delegado de polícia.
Muito bem. Fica no final a frase do Aldenito Carnaíba, que é um clássico, né, de defesa da mulher, quando ele diz que mulher não se bate nem com a flor. Está em Carnaíba, obrigado. E a gente continua debatendo esses temas. Final do debate de hoje. O debate da...